Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa segunda-feira, 3 de agosto de 2020, o apresentador Denis Araújo e o colunista Edmar Lira entrevistaram o deputado federal Túlio Gadelha, do PDT. Em pauta, sua pré-candidatura para a Prefeitura do Recife, relações políticas com o PSB, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Deputado federal do PDT, Túlio Gadelha, pré-candidato à Prefeitura do Recife. Deputado, bom dia.
Bom dia, Denis. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes.
Deputado, logo, deixa eu já ir para uma pergunta que muita gente quer saber. Logo após o senhor ter confirmado a sua pré-candidatura, né, o PDT também lançou a pré-candidatura de Isabela de Roldão ao Recife. Nós vamos ver aí uma disputa dentro do partido para ver quem é o candidato ou o deputado?
Edmar, eu acho muito importante que exista a disputa. Ela é uma filiada ao partido, já foi vereadora, tem uma história dentro do movimento de mulheres. Por isso, é importante discutir internamente qual desses projetos que estão apresentados melhor representa a população recifense. Eu acho que já todos só ganham.
O senhor se coloca como candidato de oposição, né? Qual a fragilidade maior o senhor acredita no governo do PSB que o senhor vai centrar fogo, vai expor?
Olha, Edmar, Denis, eu tenho falado muito das desigualdades, né? E as desigualdades sociais na cidade do Recife já vem há mais de 20 anos, né, ocupando esse título de primeiro lugar, que é um título que nenhum de nós temos orgulho de defender. Por isso, a gente tem falado que é importante políticas estruturantes de combate a essas desigualdades, que passam também pela política de habitação da cidade do Recife. Não dá para resolver o problema de habitação só com habitacional. Inclusive, o déficit habitacional hoje no Recife é de mais de 60 mil famílias que não têm moradia, que estão na rua. Ou seja, a gente precisa discutir o orçamento das ações habitacionais, que esse ano, 2019, por exemplo, foi de 0,3%. Então, resumindo, não temos condições de estar em um projeto que tem mostrado falhas, né, ao longo da sua construção. Lógico que é importante reconhecer os avanços. Tivemos avanços no campo da acessibilidade, tivemos avanço no campo de políticas para mulheres, mas tirando esses avanços que são pontuais, não tem como a gente defender uma cidade estressada como hoje está o Recife e com tanta desigualdade.
Edmar Lira.
Deputado, bom dia. O senhor dia, coloca Edmar. Sua candidatura, sua pré-candidatura no campo da esquerda, né, no campo também de oposição ao PDT, ao PSB. O PSB, naturalmente, tem o deputado federal João Campos colocado como um pré-candidato à Prefeitura do Recife. Como é que você avalia a candidatura do João Campos? Eu acho que João Campos estaria despreparado para ser prefeito do Recife?
Olha, Kidmar, quem deve avaliar se ele está despreparado ou não é o eleitor, né? Eu acho que é legítimo que o PSB tenha um projeto, né, uma candidatura própria na cidade do Recife, como vem tendo ao longo dos anos, nas últimas eleições, mas eu acho que existe uma série de contradições aí nesse palanque do PSB que vão precisar se explicar ao eleitor recifense, né? Desde o apoio a Aécio Neves nas eleições passadas, o próprio impeachment da presidente Dilma, né, colocando o governo de Michel Temer à frente das conduções políticas no país. Ou seja, tem uma série de contradições que o PSB de Pernambuco hoje tem e vai precisar se explicar para o eleitor.
Deputado, ainda sobre essa questão de contradições, você não acha que essa questão, por exemplo, do PDT, o seu partido, como é que pode o seu partido integrar a coligação, no caso, integrar o governo do PSB, a gestão do PSB no Recife e no Estado, né? com secretarias, né? Até recentemente o partido estava com secretarias no Recife, acho que continua, né? Isabela saiu, mas manteve o espaço lá. É, como é que dá para você ser candidato, já que existe essa contradição do PSB em ter defendido o impeachment, ter defendido a candidatura de Aécio Neves em 2014, e o PDT também é aliado oficialmente, formalmente, do PSB e quer apresentar uma candidatura. Você não vislumbra uma certa contradição nisso, não?
Olha, Denis, se até a própria Isabela, que esteve dentro do governo, agora apresenta uma candidatura alternativa, quem sou eu, né, estando fora do governo e criticando o governo, para não apresentá-la? Ou seja, se existem falhas, né, para quem está de fora, pelo que eu observo com a colocação da candidatura da ex-vereadora Isabela, também existem falhas para quem está dentro. E isso é muito sério. Agora, a participação do partido ou não nesses espaços de governo hoje é uma forma também, um modus operandi dessa estrutura do PSB aqui no estado, do Recife. Eles não podem colocar pessoas de partidos dentro de uma construção política, de uma gestão, sem um diálogo interno com esse partido, né? Isso vem acontecendo ao longo dos anos, né? Desde Eduardo Campos, que trabalha para dividir os partidos. Veja o PT como está a situação também. O PT também tem cargos e secretarias dentro da gestão municipal. Mas esse é um desrespeito que divide os partidos políticos na intenção de evitar que os projetos se coloquem, e isso só deixa o debate político mais raso, porque com menos candidaturas, com menos olhares sobre a cidade, o debate político ele se torna um debate raso e sem profundidade.
Ok.
Deputado, essa questão que o senhor levantou da falta de discussão dentro do partido, o que muita gente tem dito é um racha de vocês, do Recife, com a estadual. E essa briga interna do partido, ela está sendo exposta, inclusive, pelos meios de comunicação. O senhor confirma esse racha com o Grupo Queiroz dentro do PDT?
Não, eu não acho que seria um racha, né? Eu acho que seriam visões diferentes sobre os rumos do PDT no estado. É legítimo que o ex-presidente José Queiroz, deputado estadual, deputado Borre também, eles defendam uma aliança com o PSD, ambos indicaram funções dentro do governo, secretário, né, tem cargo, estrutura, mas eu tenho dito que o debate tem que ser feito no campo programático, dos dados, do olhar para a cidade, e nesse sentido a gente tem muito a crescer. Não tem como o PDT, um partido que combate as desigualdades, que defende uma educação de qualidade, um partido que tem uma história em defesa do trabalhismo, fazer parte e compactuar hoje de uma gestão na cidade onde apresenta, entre todas as capitais do Brasil, o maior índice de desemprego. Uma cidade onde existe um grau de desigualdade há décadas já, que isso acentua e coloca o Recife como capital das desigualdades. Uma cidade estressada pelo trânsito, onde as pessoas não têm condições e qualidade de vida. Por isso, eu acho que o debate deve ser feito no campo programático. E por isso, sempre fui, de 2012 até recente data, oposição à gestão do PSB aqui em Pernambuco e Recife.
Olha, os três pré-candidatos do campo da esquerda, né? O senhor Túlio Gadelha, o deputado João Campos e a deputada Marília Reis têm uma característica que é a juventude e também a falta de experiência no poder executivo, e isso tem sido dito muito pelo o bloco oposicionista, né? Como o senhor percebe essa questão de não ter experiência, é muito jovem, não tem experiência para governar uma cidade, uma capital do porte do Recife?
Olha, Edmar, eu tenho 32 anos, né? Desses 32 anos, eu tenho 12 anos filiados ao PDT. Já fui secretário de formação política, já fui dos movimentos de base da juventude, presidente estadual eleito e reeleito em Congresso, fui secretário-geral do PDT em Pernambuco por 5 anos, já tive condições e oportunidades de trabalhar também no Poder Executivo. Talvez você não tenha observado nossa atuação. Mas essa crítica que esse campo de direita faz a esse campo jovem de esquerda, não me incluam, porque fui diretor da Fundacentro, a Fundação Jorge Lucas Figueiredo de Medicina do Trabalho aqui na região do Nordeste, dirigi essa fundação durante um período, fui também gestor em planos de saúde, trabalhei na iniciativa privada, fazendo gestão de mais de 420 contratos, presidi o ITERC, o Instituto de Terras e Reforma Agrária, ou seja, experiência no campo executivo e no campo político eu tenho, não sei meus outros adversários.
Edmar.
Deputado, voltando para essa questão da esquerda, né, o senhor não acredita que essa sua candidatura, juntamente com a candidatura da Marília Reis, não ajuda a uma vitória do bolsonarismo, né, das pessoas mais alinhadas com a direita e com o presidente Jair Bolsonaro, a vencer a eleição em novembro? Digo porque é o seguinte, vocês colocam duas pré-candidaturas que estão claramente no campo de esquerda, mas de oposição ao PSB, que é um partido historicamente de esquerda, um partido de Arraes, um partido de Eduardo Campos, tantas outras lideranças políticas que construíram esse partido, não só aqui em Pernambuco, mas no âmbito nacional. Então, você não acredita que está fazendo, com sua pré-candidatura à Prefeitura do Recife, o jogo dos bolsonaristas aqui no Recife, não?
Olha, Edmar, eu acho que seu argumento teria coerência se fosse na cidade de Florianópolis ou até em Curitiba. Mas aqui em Recife, as forças bolsonaristas não apresentam ameaça nesse processo eleitoral. E, pelo contrário, as pesquisas que temos internas dos partidos, eles não alcançam sequer 2%. Tanto esses palanques que estão sendo colocados no campo da direita, nenhum dos três que mais se destacam, nenhum se aproxima do bolsonarismo. Então, eu acho que é importante colocar projetos para que os eleitores tenham condições de escolher qual o melhor projeto de cidade, qual a cidade que elas vão querer para o futuro próximo. Não adianta apenas colocar esse campo progressista em um balaio só e achar que é todo mundo igual. Nossos projetos são bem diferentes, nosso olhar sobre a cidade ele é muito diferente.
Deputado, mas o senhor fala que a questão bolsonarista é somente, o senhor cita, não nominalmente, o deputado Alberto Feitosa. Mas a questão bolsonarista, ela não é só desses candidatos efetivamente bolsonaristas, mas aqueles que defendem as pautas que elegeram Jair Bolsonaro em 2018. Mendonça Filho tem essa pauta, a própria delegada Patrícia Domingos, enfim, o Daniel Coelho um pouco menos, mas tem algumas pautas que foram defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Então, eu continuo com essa avaliação. O senhor não acredita que isso pode beneficiar o crescimento da direita, o crescimento do conservadorismo no Recife, quando vocês fragmentam a esquerda no Recife, não?
Como eu falei, eu não vejo essas pautas do fascismo dentro dessas forças aqui no Estado, não vejo candidaturas reacionárias, não vejo negacionismo científico. Por isso, eu desconsidero essa avaliação de que esses pré-candidatos estariam dialogando com a pauta bolsonarista, talvez no campo liberal. Mas essa é uma outra discussão também válida, né, no campo democrático, discutir o liberalismo econômico. Né. Eu só acho que em um estado de pandemia que nós vivemos hoje, o Estado tem se mostrado cada vez mais importante, a participação do Estado, principalmente para resolver essas questões das desigualdades sociais que temos hoje na cidade do Recife.
Ok.
O senhor já está na rua, por exemplo, a gente tem visto, inclusive, em várias entrevistas ele tem se colocado, o deputado João Campos, já na rua, claro que observando todos os protocolos de saúde, né, máscara, distanciamento, mas eles têm percorrido, né, a todo o Recife. O senhor também já está nesse processo, né, de bater perna, como se diz, pelo Recife, para conversar com a população?
Olha, Denis, eu tenho conversado por videoconferência. Eu acho um risco grande estar na rua para pedir voto agora, para fazer aliança, para sentar e conversar com as pessoas sobre a cidade. As conversas estão acontecendo por videoconferência, utilizando tecnologia. Quando os índices estiverem mais baixos de contaminação, quando a situação estiver mais estabilizada, eu talvez me sinta seguro para poder andar na rua. Por enquanto, eu acho um risco e até uma irresponsabilidade fazer pré-campanha na rua em momento de pandemia.
Com relação à gestão de Geraldo Júlio, que queira que não, vai ser, né, pontuada ou continuidade ou avanço para a candidatura de João Campos, né? Vai ser a vitrine da candidatura dele e certamente vai ter uma forte influência, já que o prefeito, o Geraldo Júlio, tem uma aprovação dos recifenses, né? Como é que o senhor pretende desmistificar isso, né? Só apontando os problemas da gestão ou também já fazendo propostas e apontando soluções?
Olha, a gente vai construir sim uma campanha propositiva, a gente está em uma fase de consolidação desse plano para a cidade do Recife. Eu acho importante apontar os erros também, né? Também discordo que existe essa avaliação tão positiva assim. As avaliações que nós temos não são tão positivas sobre a gestão. Eu acho que é natural que o PSD apresente uma candidatura para a cidade do Recife. Eu só acho que a ficha não caiu desse ciclo que já se encerrou, na minha opinião. O PSD cumpriu um ciclo importante para a cidade. Mas esse ciclo, na nossa avaliação, e nós, pelo que nós temos observado nas pesquisas, esse ciclo já se encerrou. Por isso, a gente tem construído, sim, um programa de cidade inteligente, com discussão sobre educação alimentar, sobre mobilidade urbana sustentável e acessível, sobre agricultura urbana, conservação de ecossistemas e bioeconomia. Todas essas políticas, né, que nunca foram discutidas na cidade com profundidade, como política de compostagem, sobre o avanço da discussão sobre saneamento básico e reaproveitamento de resíduos, tudo isso a gente pretende trazer na construção desse nosso programa de governo.
Ô deputado, me permita, não é uma contradição, tanto sua como de Marília, né, apontar as fragilidades do governo como se não participassem dele, ou seja, os certos e erros do governo Geraldo Júlio também não são erros e acertos do PDT, já que o PDT faz parte desse governo, e aí o ouvinte fica meio sem entender, porque só agora o PDT sai do governo para apontar, né, os erros, né, possíveis erros.
Não,
aí,
o PDT não saiu do governo, viu? Inclusive continua no governo. Nós já notificamos a atual secretária que a permanência dela no governo pode implicar na expulsão do partido. Só o que acontece, Edmar, ou Denis, desculpe, não escutei. Só o que acontece é que essa participação do governo atualmente, ela está cumprindo uma função das eleições de 2016. Se o PDT apoiou a atual gestão na eleição de 2016, é natural que participe dela. Agora, a partir do momento que o PDT compreende que existem contradições no programa, que os resultados não estão acontecendo para a cidade, o PDT ele pode se descolar e apresentar uma outra proposta, uma outra ideia de cidade. Agora, o que eu sempre vou discordar da prática do PSD é essa prática de aliciamento, de retirar quadros dos partidos políticos sem um diálogo com a instância partidária. Isso não é feito da maneira correta e isso já vem sendo feito há muitos anos como a prática do PSD, para dividir os partidos e impedir que os projetos se coloquem. E essa é a realidade hoje.
Eu confesso que o ouvinte ele fica meio sem entender como o PDT é oposição e está dentro do governo, como o senhor colocou, de fato, ainda não decidiu a saída. E depois de 4 anos, né, o PDT chega pontuando algumas coisas que deveriam ser feitas e não foram.
Como é que o senhor pretende... Falar, né? A participação do PDT nesse governo se dá por conta da eleição de 2016.
Mas ele fez parte da gestão, né?
É natural que façamos parte dele.
Não.
Agora, a partir do momento que a gente vê que o governo não dá as respostas certas, é natural que se apresente um outro projeto. Isso não quer dizer que a aliança acabou. A eleição existe em 2 turnos. Eu posso ter o apoio de João no 2º turno. Isso é natural.
E pode apoiar também, deputado?
Claro que sim. Claro que sim. Não tem problema. A discussão sobre alianças, ela se dá num 2º turno. Mas as contradições que vão ser apresentadas no 1º turno desses partidos que estiveram nesse espaço de poder, é o que vai precisar ser esclarecida para que o eleitor possa escolher, de fato, o seu candidato.
Edmar.
Deputado, volto a essa questão do PDT, PSD e PT. No âmbito nacional, os 3 partidos, eles têm uma relação conjunta de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Há defesas de entendimento, né, de uma ampla frente de esquerda para enfrentar o bolsonarismo nas eleições de 2022. O senhor acredita que, no calor da eleição, quando disputar a Prefeitura do Recife, o senhor sabe que Marília Arraes, por exemplo, é adversária fixa cadal hoje do PSB. Ela não tem pontes com o PSB, diferentemente pelo que o senhor colocou aí da sua pré-candidatura. Mas o senhor não acredita que essas três pré-candidaturas colocadas, sustentadas e forem até as urnas, isso não vai deixar sequelas numa relação no âmbito local e com consequências para o âmbito nacional, não?
De forma alguma. Quando o debate ele se faz no campo das ideias, no campo dos dados, né, ouvindo as pessoas, quando um debate ele se faz num campo de alto nível mesmo, como deve ser feito, sem questões pessoais, sem ofensas, tudo pode ser reconstruído. As alianças que possam vir a se construir no segundo turno, eu tenho certeza que se caso uma dessas forças aí reacionárias, que representa o fascismo, o negacionismo científico, elas chegarem a entrar e disputar no segundo turno, não tenho dúvidas que esse campo se unirá para vencer essas forças. Agora, a consolidação de um projeto único agora nesse campo progressista só faz com que o eleitor reticente perca opções. Ele não possa compreender que existem visões diferentes de cidade. Eu acho que é um debate muito instigante e necessário hoje para a cidade do Recife a apresentação de candidaturas múltiplas. E eu defendo essa tese.
Ok.
São 12 horas e 8 minutos, 12 horas e 8 minutos, a gente já estourou um pouco o tempo. Edmar, mais alguma pergunta que você gostaria de fazer ao deputado Túlio?
Não, queria agradecer ao deputado aí pela participação.
Deputado... Obrigado, Edmar. Obrigado, Denis. Um abraço aos ouvintes. Contem comigo para o que precisar, pessoal.
Obrigado, deputado Túlio Gadelha, deputado do PDT, deputado federal, pré-candidato à Prefeitura do Recife, falando aqui no Folha Política. Edmar, muito obrigado e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, aqui no Folha Política.
Obrigado, Denis. Um abraço para você, para todos os ouvintes do Folha Política. E até quarta, se Deus quiser. Lembrando que na quarta já estarei diretamente de Brasília para participar do programa aqui com você. Tá bom? Um abraço.
Um abraço, Edmar.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.